Tudo bom, amigos? Bem-vindos a mais um episódio de WhoCast. Esse é o episódio número 109. Esse é o episódio número 110. É que eu tô olhando 109 porque eu tô com o arquivo ainda. Que eu, enfim, tava editando episódio antigo.
Quase nos mil, hein, galera? Vamos lá.
Esse episódio número 110, o meu nome é Vitor e os donos de Up vão continuar retrocedendo como eles já estavam retrocedendo quando compraram o Up. Foi muito agressivo, desculpa. Brincadeira, viu, pessoal? Vou reverter isso durante o episódio.
Boa. Bom, meu nome é Paulo e tudo que é bom acaba e tudo que é ruim também acaba, que é o caso do Up, né?
Fala, galera, meu nome é Miguel e eu teria muito New Fiesta ST até hoje. Porque...
Não, tá pra chegar, tá pra chegar.
Vai chegar, aí. Vai chegar. Junto com o Mustang, hein, galera? Vamos lá.
Se naquela época tava ruim o mercado para os caras não trazerem o New Fiesta ST, imagina agora, né? Porque os caras
não iam New Fiesta. New Fiesta ST talvez venha, Mustang nem fodendo, né? Mas o Fiestinha talvez.
Enfim, antes da gente começar a pauta, queria chamar o nosso querido amigo Paulo para poder compartilhar com a gente alguns recadinhos da semana aqui.
Fala, Paulo. Sim, senhores. Então, para começar, se você gosta da gente, segue a gente no seu player de podcast favorito, que assim que você começar a seguir a gente, vai subir o download automático toda vez que a gente subir episódio novo na rede mundial de computadores. Segue a gente também no YouTube, no Ru espaço cast, WHO espaço CAST. E também segue a gente no Instagram, no @podcastrucast, para você ver nossas fotos de capas, carros de convidados e qualquer outra coisa relacionada aos nossos carros e aos carros do mundo, por que não? Miguel, fala aí.
É isso aí, Paulinho. Se você está seguindo o nosso Instagram, cola no direct e adquira um adesivo do cassetinho, como fez o Marcos. Marcos comprou 5 cassetinhos de uma vez.
Ele vai fazer um sticker bomb, eu já falei com ele.
Ele vai ganhar 600 cavalos de potência no carro dele, porque multiplica e tal, tem uma conta meio absurda, mas assim, eles fazem, a gente mede no rolo, no Servitec e tal, com ou sem correção já pra...
Depende, né, se for turbo aspirado do carro, né?
Ah, verdade. E também você pode continuar essa conversa louca, esse papo maluco, essa doideira que é esse podcast lá no Facebook, podcast, WhoCast, entra no nosso grupo exclusivo, cuja senha é escorro S171.
Exato. E, ao contrário de outros influencers que vocês estão vendo por aí, não que a gente seja influencer, né? Mas outros influencers têm feito isso. O nosso grupo, você tem que pagar uma enorme quantia de R$0 para participar. Você só tem que acertar uma pergunta e 50% das pessoas erram. Então, se você...
E a resposta está no podcast e eu acabei de dizer.
Exato. Assim... A galera erra. Mas, enfim. Vamos para os salves da semana?
Sim, senhores. Então, salve, primeiro salve... Primeiro salve, vai pro Lucas Saciloto, com 2 T's, que ele pediu pra gente mandar um salve pra nozes, então nós estamos salvando as nozes aí também.
Salvem as nozes, galera, matem os esquilos.
Um outro salve vai pro Danilo Azevedo, espero que ele não seja parente daquele outro Azevedo que a gente conhece, né, Miguel? Mas enfim, se for também, tudo bem.
Lembrando tempos de faculdade nesses salves de hoje, hein?
Exatamente, olha só a coincidência, né? Também tem um salve pro Ítalo Benassi, que ele contestou a informação do ouvinte Leandro Gomes, que se autotitulou o nosso ouvinte mais assíduo. Aparentemente, Ítalo Benassi deve ouvir mais a gente do que o Leandro Gomes.
Ele só ouve mais Benny Benassi, que é o tio dele.
E a gente vai saber isso no final do ano, quando sai a retrospectiva, né?
Vamos ver que
a nossa vai dar uma caída, porque tem mais gente vendo pelo YouTube agora do que...
Mas pode ser que tenha a retrospectiva do YouTube também, né?
Mas tem mais gente ouvindo do que...
Bom, vamos prometer um adesivinho ou alguma coisa para quem mais ouvir a gente, então, no final do ano.
Nossa, uma boa.
Vamos, ganha um adesivo e um beijo dos 3, vacinados. Que honra. Deus quiser.
E tem mais um último salve... para o meu querido amigo e amigo do Miguel também, inclusive, Caio Neves, que ele estudou comigo na faculdade, pegou DP no último semestre junto comigo, porque a gente não era amigo de mais ninguém na sala, o professor mudou a data de entrega do bagulho, e ninguém avisou a gente, porque foda-se a gente não tinha outros amigos lá, e quando a gente chegou no dia, o professor falou, mas vocês perderam o prazo, e a gente ganhou mais um semestre juntos na faculdade, então ficou meu salve para você aí, Caio.
Presentão, hein, Paulo? Salve, Caio, grande jogador de sinuca. A gente chegava uma hora antes na faculdade, todos os dias, para jogar sinuca. Nossa, o desemprego.
Na época que eu achava que eu ia voar, ia ter um monte de oportunidade de emprego na área de design.
Nossa, estamos aí. Todo mundo. E assim, 80% tá em agência de publicidade, sofrendo e apanhando.
Sim. ou virou analista de alguma coisa e deve estar ganhando mais que nós. Mas enfim, esses são os salves da semana. A gente já podia agora entrar de cabeça nesse episódio maravilhoso que a gente preparou
com, os dois
com horas ou segundos de antecedência para vocês. Vocês nunca vão saber.
Mas já era bastante...
Todo roteirizado, né, Paulo? Todo roteirizado.
Todos os nossos episódios, na verdade, tem um texto, né? A gente tem um teleprompter, é um aplicativo que a gente tem que a gente vai só lendo, na verdade. Uhum. As instruções já são previamente marcadas. Mas vamos lá, a gente tem um... Isso já é um assunto que a gente queria fazer, né? Tava numa lista, né? Que, enfim, o Paulo popula bastante também com ideias dele.
E se vocês não... populador nato.
E se vocês não perceberam, o Paulo, ele de fato trabalha com uma mente em um outro lugar, né? Então a gente tenta usar isso a favor da humanidade e do podcast também. Então, enfim. Isso também traz coisas ruins. Vocês vão ver que ele vai tirar o óculos, colocar o óculos durante o episódio, pra quem tá vendo no YouTube.
Eu aí, já mas... tá começando a ficar desconfortável.
Mas enfim. Mas enfim. O episódio de hoje, então, é para onde vai a fanbase, né? Esse fandom da galera do Up, mas não queríamos, né, ficar somente nessa parte do Up, mas também ter essa parte de carros medianos que tem uma performance mediana, um preço mediano e que entregam coisas medianas para o público, o que não é uma coisa ruim, mas muitas vezes as pessoas se contentam demais com isso tudo e acabam achando que eles são os novos Braias. O problema é que a gente está vendo que grande parte desses carros estão saindo de linha. E a grande discussão é para onde essas pessoas vão depois que eles tiverem que vender esse carro de fato, né? A gente sabe que muita gente vai falar que não precisa vender porque a fábrica vai ter peça, Volkswagen é Volkswagen, você acha peça de Fusca até hoje, enfim. A gente sabe. Mas a gente sabe que grande maioria da população gosta de ter carro novo ou seminovo, né? Então, alguma vez, alguma hora na vida deles, eles vão ter que trocar esses carros. E aí a gente quer saber qual vai ser o novo hashtag projetinho, ou arroba New Fiesta Silver, ou arroba UpTSI Pepper, ou qual vai ser esse novo carro mediano que a gente vai ver aí pipocando na galera jovem, vamos dizer assim. Lembrando que tem fortes concorrentes, né? Mas esses fortes concorrentes, eles mesmos se tiram da lista. Isso é muito louco, né? Igual a gente deu um exemplo no começo de que o New Fiesta ST... o Fiesta ST, né, a gente queria que viesse pro Brasil e não veio na época, porque o mercado tava, né, ruim, e hoje o mercado tá 8 vezes pior, então obviamente não vai vir nada, né, além de a gente não ter o ST, a gente não vai ter nem ter um que tá vendendo hoje em dia, e existia um competidor que eu acho que todo mundo ia migrar, que era o Polo, né, que o Polo, na verdade, ele continua com a mesma mecânica, né, praticamente a mesma mecânica, uma mecânica muito parecida com a do Up, que já é uma mecânica que anda mais do que o New Fiesta, mas hoje em dia o Polo Highline está a partir de R$95 mil, o que eu acho puxado na hora de você dar um carro. Porque imagina, velho, assim, quando a gente era novo, o Miguel e Paulo, a gente... Mas novo 18 anos, né? Vai, 18, 19 anos. Se você fosse de uma família bem, né, bem de vida, enfim, você ganhava um carrinho bom, né? O New Fiesta, por exemplo, era um desses carrinhos. Agora, imagina você ter
aconteceu, um filho... Aconteceu com um membro aqui.
Exato. Mas imagina você ter um filho e ter que dar um carro de 95 pau pra ele, velho. Como isso faz nesse sentido?
O fato de você ter um filho talvez já signifique que você não vai ter 95 pau assim, pra dar alguma coisa pra ele, mas...
Exatamente.
É a minha opinião.
É, enfim. Então eu acho que a gente, acho que seria legal da gente elencar quais são esses carros, né? Parte desses carros, pra onde a gente acha que eles iriam. A gente pode até fazer em ordem cronológica, né? Porque a gente sabe que tem alguns carros, até de uma leva mais antiga, que já foram esses carros. C4 VTR, Peugeot 306, enfim, alguns carros que são um pouco mais antigos, até um pouco mais baratos, num price range ali de 20, 30 mil reais. Depois a gente entra no New Fiesta e nos UpTSI, que estão de 30 a 50, né, 30 a 60 mil reais. E depois acabou, né? E acho que essa é a grande discussão desse episódio, para onde vão os fanboys, essa fandom do UpTSI, do New Fiesta e afins. E aí, queria ouvir a opinião de vocês. Paulo, você que tá com a cabeça mil aí, já tirou óculos, já sei que você tá voando abaixo.
O equivalente ao Ash virar o boné para trás é o Paulo tirar o óculos, não sei se vocês fazeram. Mas eu acho que tem o grande problema do substituto do Up é que se não for Volkswagen, não vai ser um substituto do Up à altura.
Verdade.
Porque tem a galera que gosta de carro e tem a galera que gosta de Volkswagen. Não que o Volkswagen não seja carro, tá? Mas os caras parecem que são mais fanáticos assim pela marca em si. Então é a galera um pouco mais emocionada com os produtos. Com o meu abraço aí pro João Guilherme também, o Gigi. Mas eu acho que, cara, vai sobrar de entrada o Uno, que eu não sei se vai durar tanto tempo assim, né? Porque virou uma versão única agora, que normalmente que eles fazem antes de matar um carro.
Foi assim com o UpTSI, inclusive.
Também, né? Inclusive, né? Primeiro eles tiraram o quinto lugar, depois tiraram o carro inteiro, né? Em coisa tipo de 2 meses.
Isso é porque os caras não conseguiram adaptar. Isso é muito louco, né? Os caras falam assim: ó, você tem a possibilidade de continuar com o carro em linha, que ainda vende, né? Não de uma forma tão expressiva quanto antes, com a adição de um cinto de 3 pontas no terceiro lugar, ou você tem a opção de perder esse carro em linha e você não vai ter mais carro de entrada. Aí os caras pensaram bem e falaram assim: mano, tá todo mundo fodido. Eu tenho uma base que gosta muito de Volkswagen, mas não tem dinheiro. Acho melhor a gente começar com... Enfim, a gente sabe que ela tem estratégias para trazer o Polo, né? Reposicionar o Polo, igual eu estou fazendo com o Argo, né? Porque o Argo, de novo, gente, o Argo ele é um carro que tem de 40 mil a 100 mil reais. É exatamente o mesmo chassi, né?
Mas eles querem dar depenado?
Nenhum dos dois vende, né? Também tem.
Cara, isso. Tinha umas ideias de que sim, viu, o Paulo? Eu tinha lido isso, na verdade, mas eu confesso que faz tempo que eu li. Mas acredito que sim, tá? Porque se você for pensar, eles não, de fato, eles não têm mais nenhum carrinho abaixo do Polo agora.
Tem o Gol, né? Tem o Gol. E o Gol, puta, eu não sei se tá. Eu acho que eu já falei isso no outro episódio, não sei se eu falei.
Mesma plataforma desde...
É, não, o MK5 até agora é tipo é o mesmo carro com facelift e sob facelift, mas se você pegar, tipo, sim, a carroceria geral sem ser a frente e a traseira, você vai ver que é o mesmo carro, velho. Bizarro.
Não é MK os Gol, é G. É qual G que é que parou? Entendeu, é o
G5? É. G8, não, G5 foi, tipo, o último
a única plataforma
mesmo, é. E agora eu acho que é só maquiagem, velho.
Oh, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, que eu tenho uma dúvida também, que eu tava pensando esses dias.
Não, já, eu tô comprometido.
Ah, então tá bom. Perdão. Quando você pega, por exemplo, o Polo, ele é a base do T-Cross, do Nivus, né? Ele é a base do SUV Nivus. Quando você pega o T-Cross, ele tem como base a mesma plataforma do Virtus. O Jetta é a mesma base da Tiguan? É assim, tipo, o Jetta é maior, né? Ele tem,
então...
ele
é a mesma... É, onde meus conhecimentos se estendem em relação à plataforma da Volkswagen, eu acho que todos ali são MQB,
então.
Que ela é modular. Então tem partes ali, entre aspas, sim, assim, que são sempre as mesmas e outras que alongam ou encurtam, né, a plataforma em si.
Então, dinamicamente, o Polo sempre vai ser o melhor carro da plataforma, é isso? Chegando
provavelmente.
Força motriz, né? Em relação ao chassi.
Sim, então em relação ao chassi, creio que sim, porque...
Ele é mais curto, mais leve.
Eu ia falar mais baixo, mas o bagulho é alto, né? Então talvez seja a mesma altura do T-Cross, a gente não sabe. Entendi. Ou sabe. Mas...
É o mais forte de todos também e é o rei das pistas.
É vai ser o próximo.
Em forma então. Manual, inclusive.
Eu sei que tá muito no começo, mas eu acho que o Polo vai ser de qualquer maneira, mas fala aí.
Então, não, eu não sei se... Então, é que eu ia falar exatamente isso. Eu não sei se vai ser, porque o Up... E aquilo em Fiesta também já não era, né? Mas é que o Up, ele deixou de ser também o carro mais barato em pouco tempo, né? Quando ele chegou. Mas seria o hatch premium, assim, que a maioria da galera mais jovem ganha, né? Ou compra no começo da vida automobilística aí. E eu acho que, tipo, como eu falar? Só que o Polo, ele ainda tá numa faixa de preço maior, né? Tipo, o que a gente vai encontrar de entrada, assim, que talvez eu esteja errado também, porque o Onix da geração nova mesmo também não tá muito mais barato que isso. Deve estar o quê? Uns 70 conto? Porque a geração antiga, que ainda
entrada,
vem zero, né? Tá 60, pontos,
Não, acho que é 74, acho, o primeiro, né?
Mas não é o turbo, né?
Já é o turbo.
Ah, já é?
Os Onix novos só tem turbo.
Pra mim é um potencial, que eu acho, aliás, um carro muito mais bonito do que o Up. Eu acho um carro realmente bonito.
Não pega mais fogo.
Parou de pegar fogo?
Parou, mas ele anda menos agora também.
Mas aí você ganha num lado, perde no outro, né?
Mas aí você põe um remapzinho e já era.
E aí volta a pegar fogo, entendeu?
Mas aí, se você for rápido o suficiente, ele já...
Ele já paga, exato.
É por isso que Ferrari não pega fogo.
Mas sei lá, velho, o Onix pra mim é um carro que é pra ser um carro mais legal que o Up, em design e tal, não sei o quê, só que eu não vejo graça nenhuma, cara.
Mas, Miguel,
não é um bagulho que me dá vontade, nossa, cara, é louco. Não,
o carro é bem bonito, velho.
Mas eu acho um carro ok, tipo, é um carro que eu teria.
Eu não vejo graça nenhuma.
Não, mas sabe por quê, Miguel? Vamos lá. Então, hoje, a linha de entrada média, vai, vamos dizer assim, o segundo carro de cada montador, a gente tem o Argo, né, acima do Mob, a gente tem o Onix, acima do Onix Joy, a gente tem a Ford Sai do Brasil, né, e a gente tem o Polo, acima do Gol. Então a gente pega essa linha, que é a linha dos mano, que pseudo projetista automobilístico, né, que é o Teto Preto, enfim. Mas não vamos entrar nesse negócio também. Mas o que acontece? Quando você começa a comparar eles, o Argo, por exemplo, você tem o HGT, que ainda é 1.8 torque, né? Provavelmente ele vai ser 1.3 turbo, ou todo mundo está esperando que ele seja algum dia, numa próxima geração, né? No próximo facelift dele, já venha com o motor novo da Jeep. que lançou agora na Compass, né, que vai lançar na Renegade também, que provavelmente vai ser 1.3 turbo, desculpa. Então, a gente tá esperando isso, mas você tá ligado, velho, a Fiat é capaz de fazer isso e colocar um câmbio CVT. Não dá pra entender direito o que eles fazem, é. Então tem essa parte.
Não, tanto a Fiat como todas as outras montadoras que ultimamente não tem feito nada.
Então, cara, tem algum cara que é o cara que eu gostaria de conhecer na Volkswagen. Eu não sou fanboy da Volkswagen, né, tanto que eu nunca tive. Tive um Fusca, né? 68, mas enfim, eu nunca fui fanboy tanto da marca, mas
tem algum... É um cara que toda vez que alguém apresenta um negócio CVT assim, ele dá um tapa no bagulho e fala assim, não.
Não, mas ainda não. Mas é tipo esse cara mesmo, que é o cara que dá uma segurada em algumas coisas, né? Por exemplo, eles lançaram o DSG-6, né? Que é o câmbio banhado a óleo que veio no Jetta, né? Enfim, em alguns Audi, se não me engano. Depois eles tentaram lançar uma evolução disso que era DSG-7, que, enfim, acabou quebrando, né? Tendo esses problemas de, enfim, quebrar. E depois falaram assim, não, vamos voltar pro Tiptronic, então, velho. Vamos voltar, e o bagulho é o câmbio mais... É um PDK? Não. Mas o bagulho anda, né? Enfim, quantos problemas de câmbio você já ouviu falar desses novos carros, né? Enfim, é muito
raro. O Tiptronic, ele era antes do DSG.
Mas eu acho que ele é mais caro, né? Mais caro? Se eu não me engano, do que o DSG. Mas desculpa. Eu tô chutando aqui com o Tiptronic, tá? Mas eu sei que ele não é o DSG-6 que vem nos Polo, entendeu? Tipo... Então eu acho que eles pegaram uma tecnologia mais antiga e mais confiável que eles têm, que era um câmbio que eles bateram muito nesse Tiptronic, né?
Se for bem, já tá DSG?
Não, imagina, mano.
Então, mas imagina. Você falou já, pá.
Não, eu falei que não veio. Ao invés deles tentarem trazer os SG, mas eu posso ver aqui, ó. Transmissão.
Mas é porque é mais caro, né? Já tá caro. E aí você vai colocar um negócio que vai deixar mais caro.
Não, eu acho que foi uma escolha. Exato. Eu acho que foi uma escolha. Eu vou até transmissão do Polo, vamos ver. Puta, por pior que você coloca isso aqui, ele nunca me fala, né? Qual que é o código.
Não,
jamais.
Mas
normalmente ele vai te mandar uns 3 anúncios, Polo, transmissão automática, não sei o que lá, e depois vai começar a vir a informação.
Vai te dar todas as informações que você...
Opa, acabei de ver aqui, ó. Vamos lá. Aqui, Volkswagen Polo. Aliás, né, não é a informação que vocês querem, mas vou dar para vocês aqui. A partir de R$67.000, o básico, né? O Comfortline, R$91.720, o Highline, R$98.490, e o GTI, enfim, o GTS, eu nem vou ver, velho, porque, enfim, se o Highline tá R$98, bom, faz parte. Ah, tanto que, o Paulo, eu tava lendo, isso que eu tava tentando lembrar, velho, eu li uma matéria da Volkswagen, da Quatro Rodas agora, falando que o Virtus GTS começa a empurrar o Jetta, né? Então, eles não sabem exatamente se o Jetta, o Comfort Line, entre essas, vai continuar existindo, né? Porque eles não sabem se eles ficam com o Virtus GTS para fazer essa função, e o Jetta fica só o Jetta GLI, o Highline, alguma coisa assim.
Eu acho que até em questão de posicionamento da imagem do carro no portfólio, faz mais sentido não ser tão próximo ao Virtus, né? Porque aquela história, você vai comprar um modelo, tudo bem, um modelo inferior, um pouquinho menor, só que é inteiro equipado, né? Tipo, mais completo. Do modelo, ou você vai pegar o modelo de entrada, a versão de entrada de um modelo maior, entendeu? Você vai pagar caro, de repente vale mais para você pagar caro em um top de linha do que num...
Faz sentido, mas uma coisa que eu acho que a gente está perdendo, isso é uma coisa que a gente já sabia que ia acontecer, né, mas acabou acontecendo, se a gente ver, é o seguinte, o Up TS e o New Fiesta provavelmente foram os últimos carros, de fato, manuais que tiveram, né, o Up teve o iMotion, mas só para versão aspirada, e o New Fiesta teve a Power Shift, que, enfim, se você não sabe, deveria saber que é uma das piores transmissões que existem aí no
mercado. Você faz como muita gente que a gente vê pelos grupos de internet aí, compra o Power Shift primeiro, depois você vai perguntar se é ruim. Gente, comprar um Power Shift, ele
ou
tá...
Só pergunta, mesmo se você tiver interesse em New Fiesta, pergunta se é ruim em algum grupo aí.
Mas enfim, então, agora se você for pensar, o Polo tem as versões manuais, mas se eu não me engano é só nas versões aspiradas, e o Argo HGT só tem automático, e só tem esses carros, né, a GM, e o Onix só automático, tem... O Onix, eu sei que tinha uma versão turbo manual, eu não sei se ela tá em linha ainda. Eu não sei se tiraram, mas eu sei que existiu no lançamento, mas até onde eu tinha lido e tinha ido atrás do carro especificamente, esse carro eu acho que deixou de existir. Só transmissão automática. Lembrando que, gente, a transmissão automática do Onix não é CVT, e então eles também optaram por trazer uma transmissão 6 marchas, sexta overdrive. Então, assim... Eu não sou fanboy de GM também, e nem de Volkswagen, mas os caras, eles entendem algumas coisas que eu acho muito legal, né? Por exemplo, você tinha um problema de que as marchas de carro 1.0 não podiam ser longas, porque o carro era fraco. com a adição de uma turbina pequena, você consegue ter torque em baixa rotação. Então você consegue ter marchas mais longas, e a sexta marcha do Onix, eu tava vendo os vídeos na internet, o carro viaja a 120 por hora, tipo 1.500 giros, tá ligado? Caralho, 2.000 giros. Por isso ele é tão econômico, né, na, enfim, na estrada.
É, não lembro
o valor exatamente, né, mas é legal, é legal. E aí eu acaba...
Você acha um Onix usadinho, hein?
Mano, o carro, você não acha, não acha cara, mas não é pechincha, velho.
Baixa pra 70, deve ser uns 60, 65 dos primeiros pós-fogo, né?
É.
Ah, sim, mas né, hoje em dia dinheiro, o mob de entrada tá 44 conto.
Né? Então, tem essa também. Não tem mais carro, né? Não tem mais carro no Brasil, acho que abaixo de 44 pau, né? E não tem carro 1.6 abaixo de 60 mil, não é?
Sim. Assim. E você vai olhar 1.6, pode ser 1.6 MSI ainda da Volkswagen, né?
Nossa, diga-se
de passagem, com seus 100, sei lá, 110 cavalos, 120 no máximo, enfim. Mas um carro que... É que eu tô nessa cabeça da faixa de preço, mas o Up tava sendo vendido a quanto antes de sair? Uns 60 e pouco? Puta,
cara, eu acho que sim, viu, velho? Eu acho que sim. Eles já estavam limando algumas boas versões, né? Mas eu tô achando o ciclo de vida dos carros pequeno, Paulo.
Mas é porque o mercado tá zoado, né? É difícil você conseguir manter um produto com uma vida longa se você não tem estabilidade, né? Tipo, como você vai controlar preço, público-alvo...
Mas explica o Gol. O Gol, ele sai tudo de todos os lugares que você...
Ah, mas é porque o Gol é um projeto antigo, ele já se pagou. Igual, por isso que o Astra ficou, sei lá, 12 anos. O Doblo ainda vende, velho. O bagulho custa 100 conto ou mais. Acho que já deve ter passado do 100, né?
É muito estranho, muito estranho.
E tá aí, velho. Firmão, vivão inconsciente,
sei lá, entendeu? Velho. Eu acho estranho, velho. Eu acho que as montadoras dão uma comida de bola. Eu não sei se eu teria tirado o Up, sabe? Talvez eu tivesse mantido ele... É que você teria que fazer um facelift, né? Porque assim, eu fico pensando nisso porque quando o K saiu de linha... O K era um carro que ainda vendia muito, né? Sei lá, o 4 mais vendia.
Galera, pega a GM de... Fica com o bagulho Up velho. Pronto, Up Joy.
Não,
foda-se, exato, igual exato, Onix, mantém pra sempre. Abraço.
O problema, velho, é que o K, se você for pensar, Miguel, o K 2020 tava começando a bater com o Onix. Tipo assim, quando a gente comprou o nosso, acho que foi o último ano... A Rafa comprou dela, né? Foi o último ano de que o K ainda era um carro competitivo em relação à tecnologia. Tinha mais sim, que era um carro 3 cilindros, lembra? Teve 3 cilindros, né? Aspirados. Então, é um carro econômico, é um carro bom. De lá pra cá, a gente teve lançamento do próprio Argo, né? O Argo já existia, mas Argo Track, enfim, esse motor Firefly da Fiat. Então, as montadoras vieram trazendo novidades. E a Ford não. Então, o que aconteceu? Em 2020, os caras falaram assim, velho, pra eu continuar com o K sendo um carro bom, eu tenho que mudar ele, né? Preciso trazer uma outra tecnologia. E isso que é foda, né? Você para pensar e fala assim, velho, qual motor os caras vão colocar aqui? Eu não li isso em nada, em lugar nenhum. Tipo, não existe, né? Eles não estudaram nenhum motor. Porque, assim, não dá pra você trazer dos Estados Unidos, porque o melhor motor dos caras lá é, sei lá, 2.0 EcoBoost, tá ligado? 240 cavalos. Então, não tem como trazer aqui fora. O cara já deveria ter criado. E como eu acho que eles não têm subsidiárias tão fortes fora dos Estados Unidos, velho, acabou que não dava pra trazer de lugar nenhum. Assim como a Renault. Porque a Renault também passou por isso, mas a Renault fez a parceria lá com a Mercedes, velho. E agora eles têm os motores fodidos. Enfim, a Stellantis. Então você começa a parar pra pensar no todo. A Ford deu uma comida de bola, então muita gente já falou isso, né? Mas eu gosto de reiterar aqui. Eu acho que essa opção dela sair do Brasil já era uma opção que ela tomou uns 4 anos atrás, assim, sabe? Assim, o Covid só veio pra bater o martelo. Mas eles de fato não tinham nenhuma novidade específica. Não,
deu uma desculpa, né? Para os caras falarem assim: ah, mano, pelo amor de Deus.
É, tanto que, se você for pegar a Territory, né? Que, para quem não sabe, gente, a Ford lançou um carro aqui no Brasil esse ano que chama Ford Territory, que é um carro que é para competir com a Jeep Compass, que ele é feito inclusive na China.
Para tentar competir com algum carro, porque eu ainda não vi na rua. Exato.
Mano, eu vi acho que umas 2 vezes só.
Sério?
Eu vi já.
Eu vi uma vez no shopping.
Sabe que motor ele usa?
Ah, o que é um
4? É um 4 cilindros, 1.5 e 150 cavalos. Nossa. E transmissão CVT. Então todo mundo
entendeu. Mas ele não é. Desculpa te cortar já. Ele não é um Ford. Ele é um carro chinês, uma marca chinesa, que tá com rebadge, né, da Ford, um detalhe ou outro visual pra tentar aproximar ele.
Então, eu achei que o design era chinês, mas nossa senhora.
Não, então, se você pega esse carro e todos os outros da Ford, você vê que não tem aquele family face, assim, tanto dos SUV. Da Ford normal, quanto das picapes e nem o Mustang, né? Que tem o Mustang e o Mach-E, né? Enfim. Mas porque a Ford teve esse plano, acho que em escala global, inclusive, né? De parar de fabricar qualquer outro carro que não seja picape ou SUV ou Mustang, né? E o problema aqui, principalmente no Brasil, tudo bem que isso aconteceu em outros países também, mas é que para a Ford se manter com uma montadora nacional, ela teria que atualizar, não sei quantas fábricas eles têm aqui, né, mas teria que atualizar todo o maquinário deles aqui que eles têm disponível no Brasil para produzir carros que já eram importados antes. E, ou seja, imagina quanto você não vai gastar para atualizar a fábrica em termos técnicos, né, de maquinário e tudo mais, fora treinamento de todos os trabalhadores dessas fábricas.
Não, eu não estou falando vendedor, que é barato, não acho que seja.
Não, então, mas aí que tá, tipo, é pela política que a Ford Global decidiu seguir, que é abandonar o carro comum, né, entre aspas, a partir do momento que o cara bateu esse martelo e juntando um pouco com a crise aqui no Brasil, não tinha como eles justificarem tanta grana, eu acho, para um volume de vendas que, por mais que sejam carros da moda, não vai vender tanto no Brasil porque não tem tanta gente com tanta grana assim para comprar.
Eu concordo em gênero e grau com você, o Paulo. O problema é que eu não posso deixar de lado a questão de que as outras montadoras o fizeram, né? Não, então, as mesmas montadoras, a GM abriu falência nos Estados Unidos, velho. O governo teve que intervir na crise de 2008. Isso foi
em 2008, né?
Tudo bem, mas assim, então imagina, para chegar aqui no meio da Covid, os caras falam assim, puta, a Ford tá saindo, você lembra disso? Quando a Ford anunciou que ia sair, no dia seguinte, os caras falam assim, a gente vai colocar não sei quantos milhões de reais aqui no...
Sim, mas, mas a GM teve uma época que eles deram, foi uma zoadinha, né? Tipo, a gente vai sair,
não saiu. Tudo bem, mano. Existem outros quesitos socioeconômicos aí no meio,
então,
né?
Então, mas políticos, é que tá, né? Tipo, a GM deu aquela... Né,
mas é porque ela já sabia, né? Ela já ia lançar o Onix. Inclusive, a estratégia de lançamento do Onix foi uma estratégia fodida, que eles mantiveram o preço. Eles mudaram de geração, né?
Sim, e mantiveram o preço, mano.
Enfim. Então, acabou, né? Cagou na cabeça dos outros.
Sim, mas é que eu acho que talvez tenha sido uma questão de timing também, dessa decisão da Ford, juntando, né, com a crise e tudo mais. E a GM não, porque eles fizeram algum plano diferente também, né? Que a GM...
Mas você tem que dar o mérito pra eles, entendeu?
Não, 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 não tô tirando, Ford, não. Tipo, não assim, tô falando assim, nossa, foi porque... só um azar da Ford.
Que ano que era o seu GM... Fiesta?
2011.
E o seu, Miguel?
Não tenho ideia, 2014 que era?
O maior é 2014 também. Quando eu comprei o New Fiesta, a Ford era um foguete aqui no Brasil, velho. Os Focus vendiam pra caralho, eles tinham acabado de lançar aquele 2.0 de 170 cavalos.
É, mano, o Sport tinha,
a rodo. Baixo, mudando de geração.
Focus, então, assim, Focus não, Fusion, muito Fusion.
Fusion, antes, exato.
Isso então, é verdade, assim, né? Como então, caiu de repente, é, né?
Onde foi?
Mano, porque não é que tem o cara na Volkswagen. Assim, eu tive um carro zero, velho, e ele custava, tipo, foi 47 pau. Um carro que é muito bom, velho. O New Fiesta é muito bom. Um carro muito bom. E tinha seus defeitos de abrir a porta em movimento? Tinha.
Mas também
tinha, tinha seus defeitos de não ligar em dias frios?
Sim, mas também
tinha. Mas cara,
era um carro era no bom, álcool velho. Que vocês usavam?
Foi o primeiro
que ganhava os 5 cavalos, né, meu querido?
Foi um dos primeiros carros que não tinha tanquinho de gasolina, velho. E aí
eles falavam assim, não tem problema. É ótimo, não tem problema nenhum.
Ah, ele esquentava, então tinha um esquema, alguém me explicou isso um dia, tipo assim, ele esquentava a gasolina na linha de combustível, perto do, né, da hora de injetar. Só que quando chegava, os bicos estavam frios, tinha um bom esquema, tipo assim, ele esquentava, o bagulho esquentava direito, tá ligado? E aí...
Não é, os também. Gringos devem ter vindo aqui pro Brasil passar, assim, nossa, é quente, né, não vai precisar dessa
porra. Exato, mas enfim, mas foi um motor, enfim, foi o último projeto de fato que eles deram a pancada, né? Porque, inclusive, o New Fiesta era um projeto global. Tudo bem, não era a mesma motorização, óbvio, mas assim, o carro que você dirigia é o carro que o Ken Block dirigia, é isso que eu tô te falando, Paulo. Tipo assim, nessa época, alguém tomou uma decisão muito certa na Chevrolet e alguém tomou uma decisão muito errada na Ford. Qual foi essa decisão? Aí não sei, velho. Tipo, quem foi, enfim. Mas a gente teve esse problema.
Então, mas será que às vezes é questão de decisão ou... É que foda, né, falar que é azar com um bagulho que tem tanto planejamento, né? Porque o bagulho vendia assim, muito e aí do nada...
Não, azar é o da Peugeot. A Peugeot teve decisões ruins, mas aí questão de azar um pouco também.
Eu acho que a Peugeot tem produtos bons, velho, mas
A Ford os caras cagaram no pau. Eu não entendi aquela porra que o governo deu dinheiro pros caras pra ficar e manter não sei o quê, injetou uma grana e mesmo assim os caras pularam fora, velho. Tipo, eles estavam vendo que ia dar merda faz muito tempo, que nem o Japo falou, a decisão foi tomada faz muito tempo, só estavam esperando a merda acontecer.
É que se o senhor pensar, na época do New Fiesta, quem que eram os concorrentes do New Fiesta, pra gente ter uma ideia?
Era o Punto. O Sonic, que já era um projeto...
Já era final, já tava no final do Punto. Ixi. O Sonic, que era um carro muito caro, ele era bem mais caro que o New Fiesta, e aí o Agile era o concorrente de preço, né, das listas de entrada, e o Agile é horrível, enfim.
Polo, né, o Polo da outra geração ainda, acho que ainda
tá, geração,
ainda, mas já tinha faz um tempo.
Também, né? Já tinha faz um tempo, e demorou pra mudar, né, então assim, de fato foi
não,
o carro
e que eles tinham o New Fiesta, o EcoSport também quase não tinha concorrente, porque a Renegade não tinha Renegade ainda.
Tinha Duster.
É, tinha Duster.
Era um carro inferior em termos de acabamento. De
acabamento, tudo, de tecnologia e tudo mais. Tinha o Focus, cujo concorrente era o Golf, que era muito mais caro. Uhum. Então a galera ou ia pro Golf ou ia pro Focus, tipo, tinha essas duas.
E o Focus era muito bonito na época. O Golf era muito bonito também.
Era bem bonito.
O Focus, tipo, batia de frente. Não, tipo,
questão, design, Focus, design, né? Questão de design, a Ford acertou muito com os bocão de Aston Martin, como dizem, né? E o Fusion também, cara. O Fusion era um carro classudo, né?
Sim, um carro... ele parecia mais caro, né, do que ele era também.
Parecia bem mais, e aí competia com os carros que eram muito mais caros que ele. Então, a galera que não tinha tanta grana, porque era um carro caro na época...
Era um carro de 100 conto, velho. Uma versão tipo titânio, tá ligado?
Antes era muita coisa, velho. 100 conto era tipo grana, mano. Hoje em dia...
Um Polo Highline.
Um Polo, imagina, com um Fusion 2.5 turbo, não era o EcoBoost?
É 2.0 turbo, 2.0. Já era dos novos, né? 2.0, quem tem um V6 é o pai do Silvio de Stera.
Mas era a geração que tinha a lâmina de barbear.
Nossa, mas como aquele carro você aceitou nesse carro, velho?
Já andei.
Nossa, esse carro é bom demais, velho.
Você aceitou em Ford Edge, mano, parece que você tá numa poltrona.
Que é o mesmo carro
hoje, né? Mas
parece que você tá numa poltronona, velho.
Mas enfim, voltando...
Já ouvi falar que faz mal para a coluna, isso.
Mas por que que a gente optou, né? Por que que a gente optou por esses carros e por que muitas pessoas optaram por esse carro? Eu acho que era um custo-benefício, mas se fossem caros, na época já era um custo-benefício. A gente, eu acho que trazer uma tecnologia, não uma tecnologia, puta, downsize, turbine, injeção direta, mas na época era uma tecnologia boa. Se você for pensar, foram os primeiros 1.6, tirando, tá, não vou falar de Civic VTI, tá, mas brasileiros, foi o primeiro 1.6 de 130 cavalos, velho. Ah, tinha o HB20 também, velho, nessa
época.
HB20, isso que eu lembrei. Então, eu acho que ficava sobre... Eram carros joviais, com uma boa garantia, uma reputação boa já. Nessa época, acho que o próprio HB20 já estava com 5 anos de garantia.
Mas o HB20
já chegou.
Tem que fazer o donto pra ter, né?
É verdade, ou direita, né?
Não, mas a questão do HB20 é que ele, tipo, tinha um design que era bem arrojado, né, pra época e tudo mais. Feito no Brasil, a Hyundai.
Arrojado
é feio? Eu achei interessante...
Ousado.
Exótico, né? Que você pode falar pro bem ou pro mal. Mas enfim, que a Hyundai achei interessante o que aconteceu. O Cristiano, que teve toda aquela história da Kao, que hoje tá com a Chery, né? É o melhor carro do mundo, ganhou o teste do presidente, seja lá que presidente for.
O melhor carro do mundo.
E, enfim, eram carros importados, eram carros bons, né? O modelo de entrada deles era o I30, que era o sonho de muita gente aí que não. O que até aconteceu? Mas enfim.
Era um puta carro.
Competia também com Focus.
Quatro marchas. Não, sim, e tinha um preço bom.
Eles chegaram com os dois pés, I30, Azir e Santa Fe. Era uma época também que, mano. Era difícil competir com os caras.
Sim, eu lembro que o Azera V6, o dono da primeira empresa que eu trabalhei, né, uma empresa pequena, tá, um dia ele levou a gente lá no jantar de final de ano, eu e o Arthur, amigo nosso, né, mas com o pessoal da equipe lá, a gente foi no V6 dele, mano, o carro era gigante, você conseguia cruzar a perna no banco de trás e tinha espaço, era confortável, andava bem, era um carro bom, né. E, enfim, eles tinham essa imagem de carros bons, do I30 pra cima, o I30 já era um carro de playboy da época, né. E aí, puta, agora vamos lançar um carro fabricado, que eram todos importados, se não me engano, né? A gente vai lançar um carro fabricado aqui, né? Tirando o Tucson, né? Que, enfim, o Tucson tem uma história muito particular, né? Mas enfim, a gente vai fazer um carro fabricado aqui, que tem um design bem moderno pra época, que chama atenção e tudo mais, preço competitivo, garantia de 5 anos, e carrega a imagem dos carros mais caros também. Então tem um status, tinha, né? Um status a mais quando ele chegou. E entrava, né, não, né, nesse bolo aí dos carros, tipo, de entrada premium, né, o mais legalzinho assim, que não fosse o Mobi não tinha na época, não fosse o Uno quadradinho ainda, né, do Giugiaro. Mas é que eu acho assim que talvez, o que eu acho que seria mais interessante a gente puxar aqui, é o fandom, né, que a gente tá falando, é da galera que gosta de andar rápido, a galera que é mais entusiasta de carro mesmo, né. E a gente ainda não falou do Sandero, velho, do RS, né.
Mas já nasceu, já morreu e...
Não, não morreu, tá, Vini, tá vendo? O Vini, Japa mandou 20. Outro dia.
Como é que é? 20, Vini, como é que é a bandeira do... O que tá escrito na bandeira de São Paulo? Ah, Vini, venci. Vini, venci, e tipo...
Não, mas pô, você mandou, essa foi essa semana, acho que você mandou.
Mandei, né, 89 pro... mil reais.
Você não, 89 mil reais, se você pegar o branco, sei lá, branco sem clima nenhum.
Dizem que vai parar, né, já vai parar... Dizem, tá, tava lendo aqui.
Não, vai sim.
Vai parar a produção já, acho que no meio desse ano já para, vai lançar os modelos 20 ou 22, tá ligado?
A gente falou muito sobre presente e sobre passado e o futuro. Pra então, onde que vai?
Futuro, futuro é uma astronave.
Por que eu trouxe tudo isso, tá? Porque eu acho que a gente liga muito para design. A gente não, né? Mas entusiasta automotivo liga muito para design. Eu acho que um quesito tecnológico, seja de powertrain ou seja de tecnologia embarcada, e o mix dos dois, tá? Porque o Up, ele tinha um powertrain bastante interessante, mas não tanto a tecnologia embarcada, né? Não tô falando que o carro não tinha ABS, mas assim, enfim, não tinha multimídia, tem esses
poentes. O turbo tinha. O turbo é a palavra-chave. Ele não tinha isso. Aí chegou um carro que você podia ter turbo de fábrica...
Volkswagen.
Zero quilômetro.
Vamos deixar bem claro.
E não, Volkswagen, VW.
Que hoje é o Onix, né? Só pra pensar. Repara, tudo que você falou é...
Só não, que não, então, não é mais acessível, né? Como foi,
não, mas é que a gente tem que parar pra pensar assim, que é acessível mesmo hoje em dia, são carros que não dão vontade de comprar.
Bike e busão.
Mano, não, então, tá, mas é que assim, por exemplo, você pega um Onix, voltando ao RS, né, o Sandero. Você pega o Onix Turbo, tudo bem que não tem um câmbio manual assim, mas com um motorzinho lá, que seja 1.4 Turbo, não sei qual que é, acho que é só 1.0, né? Turbo.
1.0.
Enfim, ele anda bem e tal, só que eu acho que o RS anda melhor. O RS, ele tem um acerto de suspensão, um câmbio...
Mas o RS já morreu,
Paulo. Calma, velho, tô falando do que ainda tem aqui.
Futuros,
e eu tenho uma linha de pensamento que eu tô tentando seguir, se você não me atrapalhar, meu querido amigo. Mas o... Entendeu? E o que eu tinha achado interessante quando lançou o RS, que imagino que o Japa achou mais interessante, tanto é que ele comprou um, e eu admito mesmo, se tivesse lançado na época que eu tava olhando o New Fiesta,
e
era quase bonito. O mesmo preço, né? Eu paguei 50 pau no New Fiesta, na época que lançou o RS, que foi um pouco depois, era 55, 56, né? Pô, e era um carro que andava muito mais, ele tinha o pacote tecnológico completo da Renault, multimídia, ar-condicionado, vidro
elétrico. Automático, o carro tinha piloto automático, velho.
Então... E, porra, tipo, era um carrinho bem completo, só que ele tinha essa pegada mais de entusiasta também, cara. E foi, eu acho que, pelo menos a âmbito de carros mais acessíveis ou fabricados nacionalmente, foi o último, não foi? Se fosse assim, cara, esse carro realmente dá pra chamar de um esportivo, não um super esportivo,
o último óbvio. Respiro.
É, mas agora não tem, mano. Os caras fizeram, né, literalmente um swap do motor da Duster pra pôr no Sandero, colocaram um motor maior numa época que a tendência é diminuir. Né, ou trocar o tipo de energia do motor, né, passar de gasolina, combustão para elétrica, mas enfim. E fizeram mesmo ajuste de suspensão, sabe? Não foi, tipo, mano, vamos
jogar uma vez. É, você tá do mundo. Total. Mas a gente já falou sobre isso, né? Mas eu concordo
com já, você. Já, e assim, eu imagino, pô, ele, né, provavelmente vai sair, porque não sei como é que foi o marketing, que na época do lançamento teve até um bagulho com a Anitta, que eu acho que é Anitta e Car Enthusiasts ali, não é um bagulho
que combinou. Não foi o lançamento,
tanto,
mas eu tô ligado.
Ah, mas você
entendeu? É, uma campanha lá no sorteio que teve.
E foi uma coisa pouca, né? Sabe, tipo... Imagina se os caras tivessem feito um marketing legal e conseguido manter um preço.
Mas eles fizeram, e eu acho que isso é um ponto interessante. Eles
fizeram marketing tanta gente.
Eu acho que demorou, mas chegou, tá? Pra ser bem sincero. Eu vejo porque eu tô no grupo, né? Enfim, conheço uma galera que tem ainda.
Mas é que aí você tá na igreja, né? Você não tá com a galera que não conhece a religião.
Não, tudo bem, mas quando você chega lá pra comprar um Sandero. Quem chega na concessionária da Renault pra comprar um Sandero? É um tiozinho, certo? Vocês têm pai, vocês sabem como é que é. Chega lá, e quando seu pai, Miguel, foi na concessionária da Jeep. Ele olhou a Renegade PCD e olhou a Renegade Longitude. Ele não sabe por quê, mas ele sabe que a Longitude é mais legal.
Você ele olha, não sabe nem assim, o que é PCD, Japa.
Não, tudo bem, mas você olha pros modelos dos carros, fala assim, mano, ele sabe que é o mesmo carro. Minha mãe também sabia que meu carro era um Sandero, mas ela sabia que meu carro era um tipo diferente, tá ligado? Não de motor, mas ela via que fala assim, mano. Sim. Então, as pessoas, quando o tiozinho ia lá, ele falava assim, mano, o que, que é isso aqui? E você tá ligado como é que é tiozinho, né? Isso aqui é 2.0, cara, não... Esse carro aqui é esse Sandero 2.0.
É o Sentra, né? 2.0. Tem o 2.0, quase maior que o símbolo da Nissan.
Eu tive o carro, os caras não acreditavam que era 2.0, velho. Frentista, enfim, um monte de gente que eu conhecia não acreditava. Enfim, não é isso que vem ao caso. Mas, Paulo, eu concordo com você. Infelizmente, a gente tá fadado a. E aí vou dar a minha opinião sobre o assunto. Assunto número um. O ponto número um. O Onix vai pegar toda a parcela dessa galera que vai querer, Onix e Polo, né, pegam toda essa parcela que vão querer esse carro 0 km, um pequeno percentual opta pelo Argo, mas o Argo não tá trazendo o que os outros carros estão trazendo ainda, então acho que tem esse pormenor, então assim, tem esse ponto, e tem o segundo ponto que muita gente tá optando por SUVzinho, né, igual a gente sempre falou, então... Existe uma variável que a gente não tá contando, que é assim, quanto que esse carro prova para a sociedade que você tem dinheiro? que é um ponto interessante de ser falado, né? Muita gente optava pelo Polo na época que comprei o RS, porque o Polo parecia um carro mais de rico, sabe? Era um carro mais de playboy, velho.
Não, e ele é assim...
E ele é, de fato,
respeito, é um carro bem mais da hora do que o...
Não, eu sei, mas assim...
eu acho ele mais da hora como carro... Isso já conta, né? É, exato, tipo, como um carro só carro, eu também acho que é um carro melhor em vários sentidos. Agora... como um carro para quem gosta de carro, de dirigir, enfim, esportivo, aí eu já não acho. Mas eu entendi o seu ponto.
Sim.
Mas é isso, tipo, é que você vê, então, que ou não tem entusiasta o suficiente, ou mesmo a galera entusiasta talvez prefira comprar um carro que seja mais...
Não, a galera, o entusiasta compra o carro usado, velho, não tem jeito, assim.
Então, eu acho que
o RS foi um respiro e tudo mais... Mas agora tá todo mundo indo pros carros velho, mano. Tá todo mundo indo procurando uma alternativa, porque sabe que o bagulho vai acabar. Eu não sei qual que vai ser o futuro. Eu vi um Zoe esses dias, né? Eu postei, e logo depois eu postei a Forester do Rig com as RPF1, os caras falando assim, meu Deus, mano, o Zoe tem RPF1, porque agora é igual. Mas o... Eu sei zero qual que é o futuro de todos os carros aqui, mano.
Não... Mas eu vou fazer uma analogia que você vai amar, Miguel, e você vai entender, você vai ter as respostas na ponta da sua língua.
Vem, Vitor, manda, Vitor.
Todos os carros que você tá com asco hoje em dia são os carros que todo mundo tá optando por ter. A gente só tá com asco porque eles estão chamando tudo de projetinho, estão fazendo as coisas que a gente não gosta, tá ligado? Lança GTevo, próprio New Fiesta, o próximo vai ser o Sandero RS. Já vi muita gente ficar perguntando de Suzuki, do Swift, mas é que tem pouco, então não vai banalizar. Então,
mas o Nossa, Swift era um carro da hora, velho. É um carro
que não vai valorizar tanto.
Mas não sei, Miguel, acho que hoje em dia...
Tudo
que quem vai comprar o Swift vai ser nego que gosta. E quem tem também é. Então os caras sabem como é que tá inflacionado tudo, os caras vão cobrar, porque eu sei o que eu tenho. Modelo raro, enfim.
É manco que dói, né, esse Swift, mas...
Ah, mas, velho...
Eu acho ele bem bonito, bem bonito.
Meu, eu acho o carro bonitinho, o interior eu acho meio, tipo, puta, ele parece que ele foi projetado uns 2 anos antes do exterior, tá ligado? Ele parece que é de uma época um pouquinho anterior, assim, mas o carro
não, mas o interior é bem japa, velho, é bem... Sim, sim. Bem seguindo, bem JDM, meu.
Sim, mas eu acho que é só você pensar qual carro você está começando a criar um pouco de desgosto lá no seu coraçãozinho. Eu vou, com todo respeito, tá, Miguel? Mini Cooper, não seu, tá, óbvio, mas assim, Mini Cooper vai entrar nessa lista dessa mesma geração do seu. Muita gente tá comprando e fazendo bosta.
Não, mas então, o que que eu ia falar? Galera do Up quer migrar pra GTI, mas não consegue migrar pra GTI. Tem os DS3 que sofrem muito preconceito por parecer um tênis, por ser francês, por ser Citroën,
ou por ter
o perfume, não sei o quê. E é um carro excelente, embora os meus dois únicos problemas com esse carro sejam a manopla de câmbio, que dá para trocar, e o volante, que o volante é realmente horrível, isso ninguém pode tirar de mim. E o Mini Cooper, que realmente é um carro que hoje é acessível, embora tenha uns que tenham aumentado muito de preço, né? Pelo menos da geração do meu R56 de 2008, que traziam ainda por importação independente até 2013, mas não, que
acho um carro... que é 14 ainda tinha.
Não, 13, né? 14 já
jogou. Já
mas que é um carro que ainda é acessível. O problema é a manutenção, que é realmente cara. Então não é um carro que você pode botar tudo que você tem, porque não faça isso, amiguinho, não pise na merda.
Porque começa a entrar em soluções importadas, né? Que é onde a gente começa a ter esses problemas. Hoje a gente tem que apelar não para carros
mais... Não, mas é isso que eu falei. Esses carros seriam a linha de que a galera que tem o New Fiesta e o Up podem seguir, e eu acho que deveriam seguir. Vai tudo seguir pro Polo, mesmo os carros do New Fiesta e mesmo os carros do Up.
Tem a galera que precisa comprar carro usado ou seminovo. Seminovo entra os minis, claro.
Então, mas vai pro Polo usado. Porque é VW, é turbo, é a mesma coisa que o Up, anda um pouquinho mais, eu acho, né?
Mais bonito, né?
Enfim. Que é atualizado o motor. É um carro que é melhor, né, do que o Up, é um upgrade ali. E depois, vamos ver, né, para onde que a galera vai no futuro, porque vai ser carro usado, não vai ser mais carro zero, porque não tem condição mais, velho.
Mas o que eu tenho visto, Miguel, tem um cara vendendo um RS montado, né? Só que assim, ele fala no anúncio, né? Puta, ó, eu rodei, o carro tem 90 mil quilômetros de muito track day, de acelero. Ah, eu vi isso daí. Tá? Quanto ele tava cobrando, meu pau? 65 mil reais, 70 60, pau.
Acho que é 70
mil. Também, o carro tem dois banco concha, metal rock, tipo assim, tá montado de fato. Sim. Mas assim, caralho, 70 pau no seu RS, mano, com 90 mil quilômetros. Eu paguei no meu 61. Zero, com lacinho, fui buscar aquela lacinha. Então assim, tem algumas concepções diferentes. Ao mesmo tempo, a gente sabe, né, já comentamos aqui N vezes de que assim, tá um absurdo o preço de carro, então tudo tá valorizando. Eu vejo o carro, Miguel, não igual o seu JCW, mas da mesma geração, os caras tão loucos, velho. Tinha um cara vendendo um conversível por, sei lá, 130 pau.
Não, mas conversível o preço é bem alto, mas... O que eu vi esses dias foram dois, um azul, que é um azul estranho, que ninguém gosta muito, e um laranja estranho que ninguém gosta muito também. Os dois sem o kit do kit aerodinâmico, né, do JCW, porque na época dos 2011 esse kit era
opcional
de fábrica, né? Então, é um carro, ele tem a cara do Cooper S, ele não é um Cooper S, ele é um JCW. Tem tudo do JCW menos a cara de JCW. E mesmo assim os caras pedindo 78 pau, velho.
É isso mesmo. Isso mesmo.
Com então, bem rodado o carro e assim...
É, enfim, então eu acho que... Eu vou ser bem sincero para vocês, amigos. Se eu tivesse que comprar um carro hoje em dia que fosse me servir para ambas as coisas, eu compraria um Sandero RS de novo. Usado, então, obviamente. Porque ele tá o mesmo preço que eu paguei na época, enfim, faz parte, mas eu compraria, né, um pouco mais novo, mas com a mesma, sei lá, 30, 40 mil quilômetros, porque eu sei que é um carro
confiável. Deve achar.
Acho. Mas assim, se fosse pra optar, por quê, Miguel? Porque se eu for comprar um Mini igual o seu, é 70 pau. Nem JCW, Mini S, né? É uma
manutenção, né?
Não é só isso, porque eu não uso muito carro, mas assim, se eu quiser dar uma zoada, que é o que a gente tava falando, né? Puta, eu tô te falando, eu tenho 30 anos de idade, velho.
O problema do Mini, sabe o que é? Eu vou para uma vida diferente, né, no final do ano, enfim, já falei não sei quantas vezes, vou ter que me desfazer do Mini, porque o Mini, ele realmente tem um custo alto fixo, que para mim esse é o que mais pega, porque assim, se o carro ficar parado, ele vai estar gastando mesmo assim, porque tem IPVA, tem no mínimo IPVA, o seguro alto, que tem gente que, dependendo do tanto que você precisou usar seguro, dependendo do nível que você é, a seguradora nem vai segurar o seu carro, igual não segura mais Subaru. Então, é um carro que é realmente... E a gente morando em São Paulo, a gente sabe que o carro tem que ter seguro, velho. Infelizmente, é um dinheiro que vai mesmo, porque a gente não sabe a hora que alguém vai te porrar na rua, que alguém vai te quebrar qualquer coisa, porque o trânsito aqui é muito louco.
Exato. Não, então, mas o... É que eu acho que o Japo falou também, né? Pela questão do que entrega e do quanto custa... É que infelizmente vai
ser. Não, sair o Sandero é legal. Eu não sei porque eu realmente não gosto do Sandero. Acho que eu não teria um RS.
É porque quando você encara, que você encana com algum bagulho, você não muda de opinião, Miguel.
Feedback em real time aqui,
Não,
mas de graça, Miguel. Você chegou
a pagar ele, eu não tô tipo zoando na maldade. Aliás, não tô nem zoando, mas eu quero que você me entenda mal. Tipo,
Aí o Japa tem que ficar candidato.
Candidato. Eu só acho engraçado, né? Tá ligado? Não, mas é isso, sabe?
Eu só acho engraçado.
Mas é exatamente isso, velho. Tipo. Não tem, acho que não vai ter, na verdade, opção. É assim, tipo, opção não nessa vai, pegada mais entusiasta e tal. Vão ter os carros assim, mais equipados, menos equipados, mais altos, né? E meio que acabou, assim, a não ser que, sei lá, isso acho meio difícil, mas puta, surge algum piloto brasileiro, começa a fazer muito sucesso lá fora, e talvez isso traga um interesse maior de novo em. Carros de esporte, né? Pra não falar nem esportivo, mas eu acho difícil. E eu tava tendo uma discussão, né? Eu não, né? Eu tava mais lendo do que participando, mas enfim, no grupo do Miata lá postaram, eu acho que eu mandei pra vocês, né? Então, Miata no LX preto por 120 pau.
Nossa senhora, velho.
E aí, né? Alguém também achou esse anúncio lá, né? No grupo, mandou. E aí começou a discussão, pô, que absurdo, né? O que que tá acontecendo? Tá caro. E aí, por mais que tipo, eu acho caro também, eu jamais pagaria, eu também jamais venderia o meu nem por esse valor. É meio contraditório, meio hipocrisia da minha parte, talvez, mas enfim, né, não tô pensando em vender nem nada. Mas aí teve um cara lá, que acho que deve ser mais tiozão, deve não, tenho certeza, porque tipo, ele falou assim, não, porque tenho reparado nesse negócio de história de coleção, né, porque, poxa, vai muito da época em que essa coisa era objeto de desejo das pessoas no geral, não só de entusiasta, né, no caso do carro. E aí depois da época que passa desse negócio, né, ser esquecido, que é quando os preços começam, esquecido não, é quando os preços começam a cair, até ele ficar meio num limbo. E depois, quando as pessoas que tinham esse objeto, esse carro como objeto de desejo na época do lançamento, quando elas, né, têm a vida, começam a ganhar mais dinheiro, já podem comprar de novo, ele volta, ele é um objeto de desejo que eles começam a poder alcançar, então vai comprando.
Vai comprando 70 pau que a gente conversou.
É, exatamente. Lá, o Paulo acabou de falar 5 minutos do bagulho que a gente discutiu.
Não, mas é isso, velho. Não, mas é que eu tô falando, tipo, pra esse negócio dos carros, o cara disse, então, tipo, hoje, antigamente, né, os carros da década, sei lá, de 40, 50, lá, que eram muito caros, na época do lançamento, baixou e começaram a ficar caro de novo, que a galera tava comprando, porque era o estilo da época, que na época eram jovens, começaram a comprar, e hoje em dia isso tá acontecendo com o quê? Com os carros dos anos 80, dos anos 90, que a gente comentou até com o Brunão no episódio retrasado, né, enfim, sim, que são os carros que naquela época eram os carros que eram sonho, e a galera que não conseguia comprar antes tá conseguindo comprar agora, já tem mais idade, já construiu uma vida, já economizou grana, enfim, investindo em Bitcoin, por exemplo.
Ou alguém como eu, por exemplo, que talvez, né, se tudo der certo, vou me desfazer do Mini, um carro 2011, que hoje já é considerado um antigo.
10 anos.
Mas vou para um carro mais antigo, que é o que aconteceu com o Paulo também, e que é o que aconteceu com o Japa, que é tipo assim, a gente tem grana para comprar ou um carro zero sem graça, ou um carro velhão que tem alguma personalidade, alguma vida ali, né, que não é simplesmente um carro. E eu vou para um carro que dá pau em um monte de carro novo, um monte de carro turbo e tal.
Não é só por isso.
Tá? Para um carro que vai tomar pau de Corolla, entendeu? Mas que vai me trazer um outro tipo de prazer, um outro
Esse sou eu na época que eu tava procurando Miata, velho. Exatamente então, isso.
Tipo, é isso.
Que aliás, uma coisa que acho que a gente já falou aqui outras vezes também, mas é isso. Tipo, o Miata foi uma compra pra mim, velho. Por mais que eu sei que, tipo, é um carro que pô, chama atenção, que a galera tem pouco, que a galera gosta também.
Mas é um carro que ninguém vê o valor, que se você falar o preço que você gastou, todo mundo vai achar
absurdo. Mas isso é uma marolinha. A onda grande são as pessoas comprando carros muito caros, e tem uma marolinha das pessoas deixando de ter um carro novo sem graça e tendo um carro. Obviamente, é uma onda muito pequena, né? Mas um carro mais velho, que é o que começa a inflacionar.
Sim, mas
são dos clássicos, né?
Mas e o futuro? E o futuro? Vamos pro futuro. Pra onde que vai?
Não, o futuro, pra mim, é o Mini Cooper ou o Polo Highline, velho. Ou o Argo, se ele mudar de motorização e tiver um facelift bonito.
Ah, então, se vier... O Argo é interessante. Se vier o 1.3 Firefly,
1.0,
né?
1.0. Então, são duas motorizações. 1.3 Turbo e 1.0 Turbo. 1.3 pra Compass, né? Uhum. E pra carros maiores. E 1.0 pra Renegade e... Ele vai continuar dividindo com o Argo.
Mas até aí, isso também, são os tempos de hoje em dia.
E 1.3, acho que vem 100.
Mas eu acho que tem um negócio que acontece que eu não vejo os caras mexendo em outro carro que não seja a Volks. Tipo assim, eu não vejo... Assim,
da Volkswagen. Não tô falando mal, não, mas é os caras que... Os caras gostam, os caras vivem no mundo ali, e é louco isso, velho, sim. Porque é tipo uma comunidade, né, de certa forma.
Mas sabe, agora encaixa um episódio que você tem que fazer, que é sobre o, como é que chama, clássicos brasileiros lá, tem
a velha escola brasileira.
Velha escola brasileira, porque acho que é daí, o Paulo, não que as pessoas mexessem em outras marcas, óbvio que mexiam, mas acho que desde essa época já mexia em Volkswagen, porque Volkswagen não tem história em corrida.
É mesmo que nem a pegada, fazendo um paralelo aí com o mundo das motos, com a Honda, que a Honda pra mim é a Volkswagen das motos aqui no Brasil, velho.
Não, pra você, né? Pros caras que roubam também é.
Então, igualmente, olha só, né? Pra todo mundo. Porque os caras, eles, né? A gente já falou aqui uma vez, não sei, mas enfim, que eles adotaram o motor quatro tempos. Na época que acho que a Yamaha, né? Que era a concorrente mais forte, adotou o motor dois tempos, que era menos confiável e bebia mais. E insistiram muito, ou teve alguma coisa de contrato aí que uma só podia usar um, enfim. E o bagulho popularizou de um jeito que é muito difícil para qualquer outra montadora alcançar os caras. Tanto é que, por mais que a Yamaha seja... Que você tá rindo aí, velho?
O Miguel levantou a mão aqui, né?
Não, que bonitinho.
É pra levantar a mão, mas é pro Paulo parar de falar.
Ah, tá bom, então foda-se.
Pare!
Mas fala aí, Paulo.
Não, mas é isso. E a Honda aconteceu isso com a Volks também, né? A mesma coisa. E aí, eu não sei se é porque essa galera que acaba vivendo... Tem mais, né? Volks, porque, enfim, vende bem... E aí, porque às vezes acontece isso, tipo, do que vale, por mais que você goste, às vezes, às vezes uma vibe que eu tenho um pouco de medo, assim, quando, porque eu também vou mudar, sair de São Paulo e vou para outra cidade, e eu vou ver menos vocês, não que eu vejo muito agora também, né, inclusive. Mas, por exemplo, eu vou ter menos contato com galera que gosta de carro, assim, fisicamente, entendeu? Eu não vou poder, tipo, quarta-feira, eu tô aqui em casa, ou vamos no posto, vamos, entendeu?
Você já não ia, né? Então também não, tem
não. Esse... Exatamente. Não é difícil, mas antes da
pandemia eu tava aí. Esquenta já, Miguel, agora
eu
entendi.
Não, mas durante a semana eu ia antes da pandemia, entendeu? E é uma coisa que eu não vou querer mais.
Você nem vem, Japa. Teve uma época que ia só eu e o Paulo. E uma época que ia só eu e o Japa também.
Sim, mas enfim, né? Fase da vida. Mas o que acontece é isso, tipo... Às vezes, se você não tem com quem dividir isso, talvez perca um pouco da graça. Assim, você talvez não vai ficar tão entusiasmado, velho. Porque as pessoas têm essa tendência de se juntar em grupos, velho. Pô, eu acho tem que grupo do Jaque, J5, sei lá. Sim.
Não,
lembra que ela falou no primeiro encontro do Jaque J5, eram dois carros, velho. Um tiozinho e uma tia, tá ligado?
Eu tava com a Camila, minha namorada, né? E ela nunca tinha passado por dentro do Pacaembu. Ela fala assim, mas como assim? As pessoas ficam correndo lá dentro do Pacaembu, tipo, ficam andando e tal.
Gramado,
tá ligado? Eu falei assim, tem? Vamos lá. E a gente tava passando por dentro. Aí eu fui passar por dentro. Tinha um pessoal andando de skate. Sei lá, domingo é o dia do skate, aparentemente.
Tudo bem.
E aí, eu passei no corredor assim... Vários Fuscas, então tinha um encontro dos Fuscas. Pô, legal, Fusquinha e tal, não sei o que. Aí vendo Fusca, 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 Fusca. Aí lá depois tinha um sedãs. Mano, era o encontro do Hyundai Genesis. Tinham três. Eu juro pra vocês, velho. Se você é fã de Hyundai Genesis, manda mensagem pra gente. Então, mas enfim, só pra encerrar, eu acho que o futuro, eu vou no do Japa, que assim, o cara do Up e o cara do Fiesta vão num carro usado, num Polo usado, num Mini Cooper usado. Acho que o DS3, não sei o que aconteceu ali. Acho que ficou meio encalhado, e aí tem a galera que tem o DS3, que não quer subir de carro, que acha que o DS3 é do caralho e vai ficar inflacionando
o preço também. É que eu não sei se ainda tá inflacionado daquele jeito, né, que já foi comentado.
Não tá.
É que eu acho, né, se for o preço que tava antes, né, assim, eu acho um ótimo custo-benefício pelo que o carro entrega e pelo quanto ele custa.
Exato, e é aquele negócio do tipo assim, mano, você aproveitou o carro, não é legal que alguém aproveite também, ou você prefere que, tipo assim, ninguém compre essa merda? Agora,
uma coisa que a gente não pensa também, Miguel, só que a gente olha muito para ranking de vendas, né? Tipo, quem foi o carro mais vendido esse mês e tal. Só que a gente não pensa que daqui 2 anos, o carro com 2 anos de uso mais vendido vai ser exatamente o mesmo carro que a gente tá vendo hoje, né?
Sim.
Então, por exemplo.
Não é isso, né, velho? Se você olhar nos carros mais vendidos usados, não sei se seminovos, né? Mas por um bom tempo, os usados mais vendidos era tipo Civic.
Não. De modelos sendo transacionados, com certeza. Mas tô te falando que vai ter muito mais carro. Tipo assim, nos últimos 3 anos a gente viu um boom de Renegade Compass, tá ligado? Zero vendendo.
Isso então, que vai ter no mercado
de Renegade, exato. O mercado de usados vai estar muito quente para esses modelos. Pode ser que o Civic seja o primeiro. Mas eles sempre vão estar, né? Enfim, o Renegade Compass sempre vão estar, eu acho, participando disso. Então a gente também tem que levar em consideração de que houve, assim como o New Fiesta é hoje em dia, né? Muita gente comprando usado que tá no preço bom, enfim, por N outros motivos. Uhum. Mas a gente tem que levar em consideração isso também. Tipo assim, o Onix é um dos carros, né? Enfim, que ficou no topo da lista de carros mais vendidos.
É verdade, que vai precisar.
Exato.
Então, e eu acho que o Onix tem grande chance, e tem chance, né? Que nem vocês falaram, se a Fiat fizer as escolhas certas e adaptações de design.
Ela sempre faz. As primeiras escolhas são certas, depois elas erram, repara.
Mas acho que o Mobi então foi certo logo de cara.
Não, mas eles erraram em tudo, então se eles vão acertar de novo.
É que eu julguei muito a Fiat, né? Mas quando eles foram lançar o Argo, eles tiraram o Uno, né? Entre aspas, o Uno, porque o Uno ainda existe, mas enfim, foi uma merda. O Punto. E acharam mais um, o Bravo. Punto e o Bravo. É. Eles transformaram isso tudo em uma linha só, que era a linha do Argo, né? Por isso ele vai de 40 ou 100 pau. E eu falei assim, putz, esse cara é tão louco, velho. E não vou negar, o carro é bonito, velho. Eu acho o carro bonito, já andei, né? Enfim. Não sei qualidade de peças, tá? Eu tenho minhas dúvidas, mas enfim, tem esse porém. Então eu acho que se eles acertarem no facelift agora, que eu acho que vai vir daqui a pouco, vai ser um bom carro. É que depois os caras vão colocar, tipo, ou o CVT em tudo, ou as turbinas vão começar a pegar fogo, enfim, eu tenho esse problema com a Fiat,
Então, mas acho que é isso. Acho que a galera da Volks vai continuar nos Volks, provavelmente no Polo, ou no futuro Gol G8 ou G9, enfim, que seja realmente uma geração nova e não um facelift mais profundo, que eu acho que é onde eles deveriam, realmente, a Volks deveria pegar para ter um carro de entrada competitivo, e o nome Gol, eu acho que ainda é muito forte, cara. Se eles fizerem um marketing legal, com nome, e um carro bonito, enfim, né? Eu acho que teria lugar
para... Se eles apostarem no gol, porque eles não apostam, né?
É que o Up era para ter, né, dado uma matada no gol. Ele chegou a vender mais no começo, só que logo depois parou. E os caras insistiram bastante no Up ainda, velho. Ele durou muito mais. Acho que até em alguns episódios, no começo, eu comentei que eu não sabia se o Up ainda tava em linha ou não, velho. Sendo que ele só saiu de direção no começo desse ano. Ou,
sim.
Enfim, semana passada, já não sei mais. Mas eu acho que, assim, os caras dos Volks vão ficar muito pela comunidade, que eu acho que é uma coisa que influi bastante nessa parte, se você gosta realmente de carro, de mexer. E o resto, cara, o fandom do New Fiesta é Mustang, né? É o próximo passo. Tá barato, né? Com a costa de pau, né?
Não, os New Fiesta vão tudo pra DS3 e Mini Cooper, velho. Vão tudo pros THP.
Então, mas é que esses carros têm uma quantidade... Lógico que todos os carros são assim, mas tem uma quantidade de fins, assim, já tem
um... Mas aí você tem que dividir os New Fiesta entre quem gosta de fato de velocidade, viu que não é o New Fiesta, e aí vão pra esses caras. Tem os caras que querem o status, eles vão pra Jetta TSI, tá ligado? Tem os caras, entendeu? E aí tem os caras que falam assim, puta, tive Philips, um carro maior, vai pra Civic ou Renegade.
Tá certo, né? Porque o cara tinha um modelo que vai, exato, vão todos, por mais, né, que a tendência de nós três aqui, só o Japa que fugiu um pouquinho, que era sair do New Fiesta e ir pro Mini Cooper.
É verdade.
Exato. Enfim, então é isso, né? O fandom vai pra... Enfim.
Vai pra puta, hein, pai?
Puta, eu queria só discutir mais um fandom, mas vai ser rapidinho. Geração nova do Civic, né? Lançou no mundo, não sei se vai vir pra cá. Mas o que vai acontecer com a galera que gosta de colocar todos os acessórios possíveis em um carro só, que tem que ser o New Civic?
Mas quem vai responder vai ser a China, né? Não é nós.
É porque o novo Civic não tem a mesma pegada de carro mais jovem desse atual. Não,
ele parece um Jetta.
Achei que ficou ok. E, sei lá, talvez apele mais pra galera do Corolla, né? Que tinha uma época que era bem parelho, né? Civic Corolla, e do nada, quando você ficou muito jovem, o Corolla deu uma crescida monstruosa. Né?
Pois eu acho que eles voltaram.
Enfim, então é isso, amigos?
É isso.
É isso aí.
Então tá bom. Então vamos que vamos. Obrigado por mais uma hora aqui, desperdiçada ou investida, depende do seu ponto de vista, obviamente, conosco. Obrigado. Exatamente. E até a próxima.
Adeus. Falou.